Diz assim o Senhor, Jonas capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, partiu para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Feche seus olhos agora. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, pedindo a Ti agora, Senhor, que o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja, Senhor. Tu és poderoso e fiel, Senhor, para completar e fazer aquilo que Tu tens planejado para esta noite, Senhor, para a Tua igreja, para o Teu povo, para nós. E eu rogo a Ti, Senhor, que a minha mente seja tocada agora pela Tua mão poderosa, e que eu, Senhor da glória, seja dominado por Ti, as minhas emoções cessem, o meu coração pare de falar comigo, Senhor, a minha mente, Senhor, seja cativa a Ti agora, Senhor, para que eu possa, Senhor da glória, entender a Tua voz majestosa, Senhor, e santa, Senhor, para este lugar, esta noite. Papai amado, no nome de Jesus eu te peço agora, manifesta-te, Senhor, no meio de nós, para a Tua glória, somente para a Tua glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deus seja louvado e seja exaltado e seja glorificado para todos sempre, aleluia. Diga graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, estava falando em casa hoje, quarta-feira eu tive um sonho, estava quase amanhecendo já, eu tive um sonho. E esse sonho foi um sonho assim, que eu creio que Deus quis mostrar diversas coisas ao mesmo tempo neste sonho. E eu, depois que acordei, me lembrava assim de cada detalhe do sonho. E também recebi de Deus a revelação de cada momento deste sonho, o que Ele queria dizer com cada passagem. E eu me lembrei de diversas passagens bíblicas, uma delas foi a atitude de Jonas, e outras mais que nós vamos citar aqui hoje, mas o sonho foi um sonho muito interessante, porque eu estava caminhando numa rua, e era um bairro assim, bastante populoso, muitas crianças na rua, e eu caminhava nessa rua com grande vigor, mas com grande vigor, com muita força, e andava, porque eu sabia que a minha jornada não era pequena, que a minha jornada era longa, e eu andava por este caminho, por uma rua asfaltada, né, seguindo no meio de diversas pessoas que estavam ali, como moradores, crianças. Em determinado momento, nesta minha caminhada, nesta minha ida, apareceu uma pessoa, e essa pessoa tinha assim, perto, creio que uns 23 anos de idade, estava sem camisa, de bermuda, e essa pessoa veio do meu lado, passou pelo meu lado, e ele começou a andar pouquinha coisa à minha frente, ele me olhava assim, e eu olhei para aquela pessoa e falei assim, essa pessoa vai querer me assaltar. E eu continuei andando, com o mesmo vigor. E essa pessoa começou a andar do meu lado e de repente veio outra pessoa do outro lado, com as mesmas características daquela outra pessoa, e aquela pessoa começou a olhar para mim também, e aquela pessoa começou a caminhar e olhava para outra pessoa que estava do meu lado, ambos se olhavam, depois olhavam para mim, e eu continuava nessa jornada, né, observando tudo aquilo que estava acontecendo. Andando mais um pouco, indo um pouco mais à frente, nessa caminhada, nessa rua, ou nessa estrada, apareceu um outro homem. E esse homem veio por trás, né, do meu lado, mas por trás, e eu olhei assim quando eu vi o homem se aproximando. E esse homem, ele tinha mais de 40 anos de idade, e eu comecei, né, a observar que ele se aproximava, e quando ele se aproximou e começou a andar um pouco, também no mesmo ritmo, na mesma toada que eu andava, caminhando e avançando, de repente eu olhei para ele, e quando eu olhei para ele eu falei assim, e quando eu fiz assim, esse gesto, aquele homem parou, e aqueles dois outros homens também pararam, e eu continuei andando, mas eu ouvi eles falando, quando aqueles dois homens que pararam, falaram para aquele terceiro homem mais velho, eles falaram assim, por que que você parou? A gente ia atacar ele, nós iríamos atacá-lo agora. E o homem mais velho disse assim, vocês não sabem o que vocês iriam fazer. E eu continuei caminhando, e na mesma toada, já não tinha mais ninguém do meu lado, e de repente eu cheguei assim muito próximo de onde eu tinha que chegar, e de repente umas linhas de pipa enroscaram nas minhas pernas, nos meus pés, e eu tive que parar, e eu parei ali para desenrolar a linha do pipa que estava nos meus pés. E eu até eu lembro claramente que eu falei assim, eu tenho que tomar cuidado para desenrolar essa linha de forma boa, para que não haja confusão neste lugar. E aí eu desenrolei a linha, não houve problema nenhum, e aí eu andei mais um pouquinho e eu cheguei num lugar onde tinha uma grande construção, uma casa, não era um prédio, era uma casa muito comprida e alta, e tinha um corredor nessa casa de mais ou menos 1 metro de largura, e eu entrei nesse corredor, e quando eu entrei eu comecei a falar assim, eu estou entrando, e no final desse corredor tinha um quintal, que era os fundos desta casa, e nos fundos dessa casa tinha diversas construções, como se fosse assim uma favela de construção, mas de alvenaria, somente os blocos, sem reboque, sem nada, e muitas casas, como se fosse um paredão muito alto assim. E eu cheguei ali naquele quintal, e tinha algumas pessoas ali, e tinha um obreiro ali. Eu não sei quem era esse obreiro, não vi assim, não discerni quem era esse obreiro. Mas esse obreiro, ele estava sentado numa poltrona, todo esparrachado ali. E eu falei para a pessoa ali daquela casa, aquelas pessoas que estavam ali, eu falei assim, avisa para a pessoa que mora aqui nessa casa lá em cima, que eu vou subir até lá, que eu preciso falar com ela. E aí a pessoa que estava lá embaixo falou assim, você não pode subir porque ela não está aí. E aí eu falei assim, eu vou subir porque eu sei que ela está aí. E aí a pessoa falou assim, eu não autorizo você a subir. Eu não quero que você suba. E aí de repente, eu me vi mexendo numas panelas que tinha ali naquele quintal, e naquelas panelas tinha umas cenouras cozidas, numa panela assim de alumínio, aquelas panelas bem fininhas de alumínio, tinha umas cenouras cozidas, e tinha ali também, eu não sei se era mandioquinha, aquela mandioquinha amarela, ou se era batata cozida, e eu comecei a me alimentar daquela cenoura, que eu não gosto, Comecei a me alimentar daquela cenoura e daquele outro alimento, que eu não sei se era batata ou se era mandioquinha. Comecei a me alimentar, e aí eu falei para o obreiro que estava esparrachado na poltrona, eu falei assim, ó, vamos sair e vamos pelo caminho mais longo, que nós precisamos entrar nesta casa. Vamos pelo caminho mais longo, então. E o caminho mais longo, irmão, eu me lembro que eu me lembrei assim do nome da cidade de Osasco, é como se fosse daqui até Osasco. Eu falei, vamos que a jornada é longa. E aí o obreiro falou assim, não, pastor, é muito longe. Eu não vou lá, não. Eu não vou lá, não. É muito longe essa jornada, né? E aí, eu acordei. E obviamente Deus me... Na lembrança do sonho, Deus veio me falar diversas coisas a respeito daquilo que Ele estava fazendo, da proteção que Ele nos dá, da autoridade espiritual que nós temos, do vigor que Ele nos dá sem nós termos força, né? Da coragem, da sabedoria que Ele nos dá, do direcionamento e da necessidade de nós nos alimentarmos espiritualmente para que nós possamos fazer tudo aquilo que nós devemos fazer, não com pouco esforço, mas com muito esforço. Com muito esforço. E obviamente, irmãos amados, que eu creio que esse sonho foi algo que veio do Senhor e tinha um objetivo claro e nítido dele me mostrar aqueles momentos, que era para que eu me fortalecesse naquilo que existe, daquilo que já está sobre a minha vida e daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu devo fazer e de como eu devo agir e também daquilo que está ao meu redor, para que nós possamos a cada instante e a cada momento fazer a obra de Deus de forma poderosa, de forma plena, conforme o nosso Deus deseja e conforme o nosso Deus quer. Quando você entra na presença de Deus e você se dispõe a trabalhar para Deus, não se esqueça que você terá que se esforçar e se esforçar muito. Não se esqueça que você vai fazer a obra de Deus, não é, né, do jeito que você deseja. Não é do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus deseja e do jeito que Deus quer. E Deus sabe e conhece o coração do homem. Deus conhece todas as coisas e Deus sabe a verdadeira integridade do teu coração em relação a Ele. Estava conversando com a minha sogra esses dias atrás aí, lá em casa, e eu falava assim, né, para ela, a gente conversava sobre diversos contextos, e eu falava assim, olha, eu já estou cansado de crente que fala muito e age pouco. Eu já estou cansado de ouvir crente, né, falando que é crente e na verdade as suas atitudes não são de crentes. Eu já estou cansado, né, enfadado. Na verdade, era esse o meu sentimento. Eu já estou enfadado de muita conversa e pouca ação, sabe? Eu já estou enfadado, né, muita firula. Né? Muita firula e pouco poder, né? de muito falar, né? E de pouco manifestar. E nós, irmãos amados, não podemos nos enganar, nós não podemos nos enganar a nós mesmos, não podemos achar que a nossa vida espiritual, em estando a nossa vida espiritual num estágio diferente daquele que Deus deseja, não podemos achar que isso é normal, ou que isso não vai trazer consequências espirituais para a nossa vida. Muito pelo contrário, quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para uma batalha e não para uma festa. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para que nós trabalhássemos e não para que nós passássemos férias na presença dEle. Quando Deus nos chamou para que nós pudéssemos, né, exercer um papel designado por Ele e não um papel que nós desejamos executar. E é interessante, porque se nós não nos atentarmos em determinados momentos da nossa vida ministerial, nós vamos nos pegar, né, nos importando mais com os nossos interesses pessoais do que com os interesses de Deus. Isso jamais deve acontecer e pode acontecer. Isso jamais deve acontecer e pode acontecer. Aquilo que eu falava e sempre falo para a igreja, né, que hoje poucas pessoas oram, que hoje poucas pessoas leem a Bíblia, que hoje poucas pessoas, né, buscam a presença de Deus e sentem a presença do Senhor, né? É muito triste nós observarmos essa situação. Se nós olharmos o exemplo aqui da própria igreja, irmãos, a igreja tem reunião de oração todos os dias, a igreja tem reunião de oração à noite, a igreja tem reunião de oração domingo, a igreja vai ter reunião de oração sábado, né? Domingo, hoje eu vim aqui para a reunião de oração, né? Que maravilhoso é sentir a presença de Deus, que maravilhoso é sentir a unção do Senhor, né? E as portas estão abertas, as portas estão escancaradas para que as pessoas venham buscar em oração a presença do Senhor, né? E as pessoas estão perdendo as suas oportunidades, as pessoas não estão desejosas, na verdade, desses momentos maravilhosos, estão mais interessadas nos seus compromissos pessoais do que preparar a sua vida para ter revelações de Deus, para ter o poder de Deus manifesto, para ter a unção de Deus manifesta, para ter os dons espirituais manifestos através da sua vida, entendendo, irmãos, que nada acontecerá por acaso na sua vida. O nosso Deus, ele não vai derramar óleo, e óleo precioso, né, para aqueles que não estão preparados ou para aqueles que não estão se preparando para exercer o papel que tem que ser exercido. Deus não vai dar sabedoria para quem não pede sabedoria. Deus não vai dar sabedoria para aquele que não busca sabedoria. Deus não vai dar unção para aquele que não deseja unção, para aquele que não deseja trabalhar, para aquele que não deseja exercer o seu papel como servo de Deus. Eu sempre falo, as pessoas muitas vezes pedem de Deus a unção, os dons espirituais. Aí quando você fala assim, olha, mas o dom espiritual não é para você, é para você usar para o seu irmão. As pessoas já se desanimam. Porque aí vai ter que trabalhar, porque aí vai ter que se esforçar, porque aí vai ter que ir, porque aí vai ter que fazer um papel, exercer um papel, porque aí vai ter que se preparar para aquele papel, para aquilo que Deus deseja que a pessoa pratique, que a pessoa faça. Eu gostaria, os meus anseios são anseios muito fortes em relação àquilo que, né, as pessoas dessa igreja deveriam alcançar e deveriam viver né? E esses anseios, irmãos amados, eu creio que estão inspirados naquilo que está no coração de Deus. Senão Deus não estaria me falando e me revelando, senão Deus não estaria fazendo aquilo que ele fez na quarta-feira, quando, né, me mostrou claramente aquilo que estava acontecendo, quando me mostrou claramente aquilo que estava ao meu redor e quando me mostrou claramente as necessidades das pessoas que estão ao redor, né? Quando ele mostrou que temos que ir, quando ele mostrou que nós temos que avançar e olhar, ir com vigor e com força, independente das nossas forças, porque a nossa força é Deus, e que nós temos que ir para uma jornada, e essa jornada não é curta, é longa, e nós temos que ir, e que Satanás virá e estará ao nosso lado, buscando nos destruir, buscando ali atrapalhar, buscando não deixar com que você atinja o teu objetivo. E se você não estiver atento, ele vai atacar. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este é o caminho. Ele não tem autoridade sobre você. Você vai na tua jornada, avançando, porque se você estiver dentro da palavra de Deus, você vencerá e avançará, e ele não te resistirá, e ele não poderá te atacar. Porque se ele atacar, ele será destruído. Que foi o que aquele demônio velho falou para os outros. Vocês não sabem o que vocês iam fazer. Eles seriam destruídos, não por mim, mas pelo poder de Deus, mas pelo poder do Altíssimo Senhor, pelo poder daquele que quer executar os propósitos dele nas nossas vidas. Muitas vezes nós buscamos um atalho para alcançar aquilo que nós devemos alcançar, mas muitas vezes o atalho é perda de tempo. Muitas vezes o atalho é o caminho do obreiro mau, daquele que está esparrachado na poltrona, daquele que não quer se esforçar, daquele que não valoriza as coisas que são de Deus, não entende aquilo que Deus quer, daquele que não se importa com aquilo que Deus quer. Muitas vezes os atalhos não gerarão o resultado que Deus deseja, por isso Deus te dá vigor para você avançar e ir e caminhar pelo caminho certo, com ajuda ou sem ajuda, com obreiro bom do lado ou sem obreiro bom do lado. Deus quer é que você avance e vá para fazer aquilo que ele tem, que você tem que fazer, por conta da vontade de Deus, por conta daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Jonas foi um desses. Jonas foi chamado por Deus. Jonas foi chamado por Deus para levar uma mensagem para uma cidade chamada Nínive. Essa cidade era uma cidade grande, próspera, poderosa. E Deus viu amontoar no meio daquela cidade o pecado e a destruição. E ele mandou Jonas, o profeta, falou: vai até Nínive. Vai até Nínive. E avisa a eles que o pecado deles chegou até a minha presença e que eles serão destruídos se eles não se arrependerem. Jonas, ele olhou para as dificuldades, ele olhou para a cidade grande, para o tamanho do pecado, e fugiu. Fugiu do seu caminho. E fugiu daquilo que ele devia fazer, e ao invés dele ir para Nínive, ele foi para outro lado e tomou uma passagem de navio, entrou no navio e foi para Tarsis, uma cidade próxima da Espanha. No meio do caminho, Deus mandou uma grande tempestade. E é interessante a palavra de Deus, irmãos, que olha só, pois Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Vou tomar um navio, vou fugir do Senhor. Você vê a confusão mental que tinha Jonas naquele instante. Vou para longe da presença do Senhor. Não existe chance. Não existe chance. A Bíblia diz, se nós formos, né, para as maiores alturas dos céus, lá Deus estará. Se nós formos para as maiores profundezas do mar, ali Deus estará também. Não tem como fugir da presença do Altíssimo, porque ele é o Senhor que controla todas as coisas. E aí Jonas entrou no navio, e o que aconteceu com o navio? Começou a naufragar, né? Tempestade, né? Aquele que é desobediente, irmãos, aquele que desobedece a Deus, ele tem esse poder de amaldiçoar aonde ele está. Por isso que muitas vezes um lar é amaldiçoado. Se você quiser usar uma palavra mais amena, não é abençoado. Mas a palavra certa e a palavra correta e a palavra verdadeira é amaldiçoado. Quando nós fugimos daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, tudo dá errado. Quando nós fugimos daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, tudo dá errado. Sabe por quê? Porque quando você foge, quando você tenta fugir da presença de Deus, que é impossível, você vai para os braços de Satanás. Porque onde não está Deus, está o diabo. Não existe outro termo, irmãos. Não existe outra chance, entenda isso. O mundo espiritual, ele é reservado para as coisas que são de Deus e para as coisas que são das trevas. Se você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. Entenda isso. Não tem outra chance. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem o meio termo. Aí eu não estou servindo a Deus, então você está servindo a quem? Se você não serve a Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Quando você desobedece a Deus, você está obedecendo ao diabo. Esta é a verdade, entenda isso. Não existe outra força espiritual nesse universo. Não existe outro contexto espiritual nesse universo que não seja esse, irmãos amados. E olha, tome cuidado, porque eu não quero que você entenda, quando eu falo isso, quando você não serve a Deus, você serve ao diabo, que você entenda que nós estamos equalizando as coisas. Jamais eu faria isso, porque o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Tremendo, é muito maior do que as trevas, é muito maior do que o diabo. O diabo está sujeito a ele, ele olha com desprezo para Satanás e pisa na cabeça de Satanás. A própria Bíblia diz que Satanás está debaixo dos pés do Senhor. Mas você se sujeita a servir aquele que é desprezado e condenado por Deus? Você está sob o jugo dele. Não entenda que Deus não tem autoridade sobre ele. Deus já julgou e já condenou as trevas. Não entenda que o mal vencerá o bem um dia. Não vencerá. O mal já está condenado a ser derrotado. O mal sempre é derrotado. O problema é que o mal muitas vezes domina o homem, e consequentemente, porque o mal domina o homem é derrotado e destruído. Sempre, sempre, quando ele se afasta de Deus, quando ele se afasta do Altíssimo Senhor, ele será destruído. E foi assim com Jonas. Jonas fugiu. E aí aqueles homens começaram a orar para tudo quanto é Deus ali, do Deus deles. E aí acharam Jonas dormindo no fundo do navio. E aí perguntaram para Jonas: qual o teu Deus? Começa a orar o teu Deus aí, começa a clamar o teu Deus aí para ver se ele nos salva, né? E aí começaram a perguntar: por que é que está acontecendo isso? Quem será que fez mal ao seu Deus? E aí Jonas falou: foi eu. E aí falaram assim: o que nós vamos fazer então? Jonas falou: joga eu fora do navio que vai dar tudo certo. E aí os homens jogaram Jonas para fora do navio. Quando aqueles homens jogaram Jonas para fora do navio, a tempestade cessou. E aí a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Aí você fala assim, né? Foi uma baleia, né? Um grande peixe. Uma baleia. Nossa, eu creio que nós estamos assim vivenciando aqui algo sobrenatural, porque a baleia não é um peixe, é um mamífero. Eu não sei que peixe que era. A baleia, ela não tem uma garganta que passe um homem. Mas foi um grande peixe. Não sei se foi um peixe inventado por Deus ali, se foi outro peixe ali, né? Que existem essas características que eu não conheço cientificamente. Mas ele ficou ali, dentro da barriga de um peixe, durante 3 dias e 3 noites. E eu queria te dizer, irmãos amados, que não é algo muito simples essa situação. Eu queria dizer que Jonas foi lançado do navio, foi pego por um grande peixe, e eu
não gostaria que você entendesse que essa situação foi muito tranquila, porque a Bíblia relata esse trecho, né, em poucas palavras, em poucos versículos, mas você imagina o pavor de Jonas, você imagina o sofrimento de Jonas, dentro da barriga de um peixe escuro, o cheiro deve ser terrível ali naquele lugar, sem ar para respirar direito. Oi? Tudo escuro, pavor, momentos de pavor, sem entender aquilo que Deus faria, porque Deus não falou com ele. E ele começou a orar a Deus, e começou a cantar a Deus ali louvor, e falar com o Senhor, achava que ia morrer. Passou momentos de sofrimento, dor, angústia. Ninguém sabe, porque a Bíblia não relata aquilo que aquele homem passou, mas não foi coisa pequena. Viver uma situação dessa é uma situação crítica para qualquer pessoa. Nós temos que entender, irmãos, que as consequências de uma atitude como essa de Jonas sempre gerará sofrimento. Eu sempre falo assim, sempre falo para qualquer pessoa, principalmente para os obreiros, todas as igrejas que eu já dirigi, graças a Deus, né, nós sempre cuidamos assim, com muito carinho, sempre ensinamos aquilo que Deus tem nos ensinado. Eu sempre falo para os obreiros assim: cuidado, cuidado com as tuas decisões. Cuidado com o rumo que você vai dar para a sua vida ministerial. Porque dependendo do rumo que você dá, se for um rumo errado, equivocado, se você escolher errado aquilo que você vai fazer, você vai sofrer no caminho, na jornada. E para você consertar o erro, você tem que voltar na origem. Aonde você errou? Aonde você desobedeceu a Deus? Aonde você fez coisa errada, recomeçar. E o trajeto de ida é duro, é complicado, e o trajeto de volta é complicado também, é duro, é sofrido, mas Deus faz assim. Tem que voltar à origem, tem que voltar aonde deixou, tem que voltar aonde desobedeceu, tem que voltar para que as coisas de Deus se manifestem. As pessoas às vezes pensam que Deus é bobo. É isso que eu penso às vezes. As pessoas acham que Deus é... Primeiro as pessoas acham que Deus é escravo. Tem que fazer tudo aquilo que a gente quer. Esses dias eu me peguei orando aqui, né? E Deus me falou uma vez, há muitos anos atrás, algo. E esses dias aqui eu me peguei orando e fazendo a mesma coisa que Deus já me falou que não era para eu fazer. Há muitos anos atrás, anos, talvez uns 15 anos, eu já tinha me falado. Quando você começa a orar, você começa a falar assim para Deus: ah, Senhor, faz assim, 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 assado. Ah, Senhor, faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Faz dessa forma, assim. Deus, uma vez eu estava orando assim, e Deus me falou, no meio da minha oração, Deus me falou assim: quem é você para dizer como eu tenho que agir? A partir daquele momento eu entendi que o meu pedido é o pedido daquilo que eu necessito, daquilo que eu estou querendo para determinada pessoa. Mas eu não devo dizer como Deus deve agir, porque a minha sabedoria é vã. Tipo assim, né? Ah, Senhor, prepara ali um momento para aquela pessoa. Ah, Senhor, faz dessa forma aqui, assim. Ah, Senhor, que ele encontre ali aquilo, que ele encontre aquilo outro. Ah, Senhor, que se mova dessa forma, que se faça daquele outro jeito. Não. Você não tem sabedoria suficiente para saber como Deus deve agir. E Deus é o Senhor. Você tem que pedir aquilo que você necessita. Você tem que pedir aquilo que você está querendo, às vezes para outras pessoas. Não precisa dizer como Deus tem que fazer, porque Deus, ele sabe muito melhor do que você como agir, né? É como se você chegasse assim na frente do Mar Vermelho E atrás está lá o exército de Faraó, dos lados tá ali, estão ali as montanhas, na frente o Mar Vermelho. E você fala assim para Deus, né? Moisés falando para Deus: ah, Deus, mata todo mundo aí atrás para que a gente fique livre aqui. Não. Moisés clamou a Deus pedindo uma escapatória, pedindo a ajuda de Deus. E Deus fez ali conforme iria glorificar o nome dele, conforme ele desejou executar e fazer. Aprenda isso. Eu aprendi isso há muitos anos, quase duas décadas já. E quinta-feira aqui eu orei e Deus me fez lembrar na hora. Comecei a orar e eu ouvi a voz do Senhor aqui de novo. E imediatamente eu parei aquele jeito de orar para clamar a Deus como tem que ser. Pedir a manifestação dele e não pedir como ele tem que fazer, né? Porque ele sabe como tem que fazer, nós não sabemos. Às vezes aquilo que você acha que vai ser bom será tremendamente ruim para você, será uma destruição para você. Aquilo que você acha que é bom vai ser ruim. Deus sabe aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e ele não se engana, ele não erra. E ele jamais se deixará enganado, ele jamais se deixará equivocado. E nós temos que entender que Deus é o Senhor. Não trate Deus como seu Senhor, como seu servo. Não trate Deus como seu servo, trate Deus como seu Senhor. E você é o servo. Então o servo se sujeita ao seu Senhor, e não o seu Senhor se sujeita ao servo. Cuidado, cuidado, porque Deus é um Deus zeloso, diz a palavra do Senhor. As pessoas acham que Deus é um boneco, que aceita qualquer coisa, que aceita qualquer atitude, e que tem que fazer, e que tem que fazer, e ele tem que fazer, e ele tem que fazer, ele tem que fazer, Deus não tem que fazer nada. A única coisa que Deus tem que fazer, e não é porque nós somos alguma coisa, é porque a palavra dele diz, ele é santo, ele tem que cumprir a palavra dele, né? É aquilo que está escrito na Bíblia. Isso ele tem que fazer, não porque nós somos alguma coisa, mas porque ele é fiel e santo, e tem que cumprir a palavra que ele escreveu. Ele tem que cumprir esta palavra, porque ele disse. E eu sempre falo, aquilo que Deus diz vira lei. Aquilo que Deus diz vira lei para ele mesmo, quanto mais para nós. Quanto mais para nós. Deus escreveu, virou lei. Deus falou, virou lei. Não há quem possa contradizer. Não existe quem possa revogar. Não tem força neste mundo que possa revogar a palavra de Deus. Não tem força que possa revogar aquilo que Deus disse. Não tem como, porque não existe força maior do que a força de Deus. Então ninguém pode revogar. Não existe como a revogação daquilo que Deus falou. Jonas foi, depois de 3 dias sofrendo na barriga do peixe lá, foi cuspido em Nínive. Foi cuspido pelo peixe em Nínive e foi pregar a palavra do Senhor àquela cidade. E olha que palavra maravilhosa que Jonas pregou, irmãos. Ele disse assim para o povo de Nínive. Começou Jonas, Jonas 3, capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A pregação de Jonas, hein? Foi andando e falando: olha, daqui a 40 dias vocês serão destruídos, porque Deus vai destruir essa cidade por conta do pecado de vocês. Uma sentença condenatória. para um povo pecador. Vinda de Deus. E Deus é tão maravilhoso, porque para condenar é muito simples para o Senhor, porque Ele é o juiz de toda a terra, diz a palavra do Senhor. E Ele mandou um homem, um profeta, avisar aquela cidade. E a Bíblia diz: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito, que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Porque Deus enviou Jonas a Nínive para que houvesse arrependimento, e não para condenar. E houve arrependimento. E quando há arrependimento, há perdão. Para vocês verem, a Bíblia diz que em Nínive, irmãos, moravam 120 mil homens. 120 mil vidas. E um homem não teve a sensibilidade espiritual para ser usado por Deus para salvar da morte 120 mil vidas. Porque esse era o objetivo de Deus. 120 mil vidas que um homem estava condenando à morte. Que um homem que desobedeceu a Deus estava levando para o inferno. Para você ver a importância de você falar e de você pregar a palavra de Deus. Estávamos na casa do irmão Ulisses ontem. Eu senti muito a presença de Deus na casa do irmão Ulisses ontem, durante o culto ali. Senti muito a presença de Deus. O irmão Ulisses falava de uma pessoa que se diz ateia, né? Que não acredita em Deus. E eu falei para ele: bom, dá uma Bíblia para ela. Aí ela vai conhecer o Deus da Bíblia. Aí, quando ela conhecer o Deus da Bíblia, eu tenho certeza que ela não vai poder mais dizer que Deus não existe. Porque as pessoas hoje, elas estão muito influenciadas pelo mundo. As pessoas hoje falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi isso, uma discussão no Facebook. Porque a Bíblia diz, não acredito na Bíblia, porque a Bíblia diz. Eu só fiz uma pergunta assim, eu falei, não estou me aguentando, eu não gosto. Eu costumo entrar, eu fico só olhando. Aí não aguentei, escrevi uma palavra assim: como você pode criticar a Bíblia sem lê-la? Um crítico não pode criticar um livro sem ler. Como você pode criticar aquilo que você não leu? Acabou a discussão. As pessoas costumam falar daquilo que não conhecem. As pessoas costumam criticar aquilo que não conhecem. As pessoas dizem não acreditar naquilo que elas não conhecem. O mínimo que cada um tem que fazer antes de ter alguma visão espiritual sobre determinada coisa. É conhecer aquilo que diz a verdade, que é a Bíblia. Por isso que Deus fala, falou, meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento de Deus a ele. Falta conhecimento de Deus às pessoas. E como as pessoas não têm conhecimento, se deixam levar por qualquer conhecimento falado aí. Faz um teste. Quando alguém falar alguma coisa para você, você fala assim, aonde está na Bíblia isso? Faz um teste. Porque tudo que existe nesse mundo tem que estar relatado na palavra de Deus. E está relatado na palavra de Deus. Se alguém falar para você, olha, é assim, assim, assado. Você fala assim, aonde está na Bíblia? Aonde está escrito na Bíblia? Se não estiver na Bíblia, esquece. Questões espirituais eu estou falando. Todas as questões espirituais estão respondidas na Bíblia. Tudo que você precisa saber do mundo espiritual está na Bíblia. Então, faça isso. Me mostra aqui aonde está na Bíblia isso que você está falando. Se a pessoa falar, ah, não está na Bíblia. Então, de onde veio? Quem ensinou? Como aconteceu? Como apareceu no mundo isso? Como essa teoria existe? Se ela não foi revelada por Deus? Se ela não foi revelada na palavra de Deus? Como essa teoria espiritual existe? Quem inventou? Qual foi o homem que falou? Porque se Deus não falou, quem falou? E se foi o homem? A Bíblia diz que o homem erra. O homem se ilude. O homem tem os seus interesses pessoais e fala daquilo que o seu coração sente. A boca fala daquilo que o coração está cheio, diz a palavra do Senhor. Faça esse teste e você não será enganado. Você jamais será enganado. E eu sempre falo, talvez você não acredite na Bíblia. Eu sempre falo, se você acredita que Deus criou o céu e a terra, você tem que acreditar que Deus tem o poder para deixar um livro escrito. Se Deus criou o céu e a terra, criou o homem, você tem que acreditar que ele tem poder para deixar um livro escrito. E que a gente vê a cada dia, eu vejo a cada dia, tudo se cumprindo na palavra do Senhor. Tudo se cumprindo na palavra do Senhor. E como Jesus fez com Satanás no deserto, usou a palavra de Deus para que ele fugisse da presença dele. É assim nos dias de hoje. Nós usamos da palavra do Senhor para que Satanás fuja da nossa presença. Eu creio que Deus quer derramar muito poder sobre as vidas que estão aqui essa noite. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Eu creio que a tua jornada não é curta como a minha não é. Quantas vezes aí, eu estava comentando com alguém aí, não sei se era com a Fabiana, mas, né, às vezes eu falo assim, oh Deus, será que está chegando a hora de eu me aposentar? E aí Deus me veio com esse sonho de eu caminhando, indo longe, né? E ainda indo longe. E ele falando, vai lá, não adianta atalho não, você vai perder tempo no atalho. Né? E graças a Deus que eu estava ali falando, eu vou. Já pensou se eu estivesse ali, ah, Senhor, não. Vou dar outro aí. Deus, quer que você entenda isso. Que a tua jornada é longa. E que você tem que ir. Sem recuar ou sem medo de avançar. E se Satanás vier para tentar te derrubar ou tentar te destruir, se você estiver alicerçado pelo poder de Deus, discernindo aquilo que é do Senhor, ele não vai conseguir atingir a tua vida. Não vai conseguir atingir a tua vida. Porque você estará protegido e guardado pelo único Deus, o Deus da verdade. e tudo se sujeita ao teu Deus. Tudo se sujeita ao teu Deus. E não tenha medo. Eu estava pensando assim, né? Se eu tivesse olhado para aqueles homens ali e sentido medo, no meu sonho, né? Estou falando do sonho, irmãos. Talvez a realidade ali fosse outra. Talvez eu tivesse parado. Talvez eu tivesse sido ali, né, machucado. Talvez eu tivesse sido ali roubado. E talvez eu não conseguisse chegar ou avançar até onde Deus gostaria que eu chegasse. E essa não é a revelação, essa não é uma revelação para mim, é uma revelação para a igreja. Lógico que Deus falou comigo, mas é uma revelação para a igreja de Cristo. É uma revelação para você, de como Deus trabalha, de como Deus age, de como você deve pensar, de como você deve agir, os cuidados que você deve ter. É uma mensagem para você, como foi para mim. E que você aprenda, para que você não seja repreendido por Deus, né? Eu sempre falo assim, né? Deus já me repreendeu várias vezes, mas poucas vezes Deus me repreendeu duas vezes sobre a mesma coisa. Duas vezes. Poucas vezes Deus me repreendeu duas vezes sobre a mesma coisa. E assim tem que ser a nossa vida. Ouvir a voz do Senhor. Entender aquilo que Ele fala. E obedecer. E obedecer. Porque o teu Deus requer isso de nós. O teu Deus requer isso de mim. O teu Deus requer isso da igreja dele. Obediência. Para que você possa vencer as trevas e que o reino de Deus se manifeste cada vez mais a mais vidas. Esta é a vontade de Deus. Um povo derrotado não vai glorificar Deus. Um povo que tem medo não vai glorificar Deus. Um povo que não tem fé não vai glorificar Deus. Um povo que recua não vai glorificar Deus. Um povo que tem preguiça não vai glorificar Deus. Deus será glorificado quando o poder dele for manifesto através da sua vida. É assim que ele vai ser glorificado. Quando o poder dele for manifesto sobre a sua vida. E aí ele vai ser glorificado. Porque a glória dele se manifestará. Os milagres dele acontecerão. E muitas coisas você verá acontecendo ao seu redor. Acontecendo ao seu redor. Já vou encerrarmos, para nós orarmos. Que Deus tem poder a derramar aqui essa noite. Estava conversando com a minha sogra de novo. Altos papos ali, né? Né, sogra? Altos papos. A gente falava sobre intercessão, né? Sobre intercessão. E eu falava assim para ela: olha, a intercessão é um fundamento de Deus. A intercessão é sempre bom, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas eu falava para ele assim: olha, mas nós não podemos depender de intercessão. Nós não podemos depender de intercessão. Nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que estar tão próximos de Deus que nós ouvimos a voz dele. Nós não podemos depender de pessoas para ter comunhão com Deus. Nós não podemos depender de pessoas para sermos abençoados por Deus. E muitas pessoas estão se alicerçando na intercessão. Ora por mim, intercede por mim, faz isso por mim, Não que nós não possamos fazer, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas nós não podemos depender da oração do outro para termos contato com Deus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Nosso contato com Deus deve ser alicerçado pela nossa fé, pela nossa busca, pelo conhecimento que nós temos de Deus. A intercessão é algo extra sobre a nossa vida. Um pastor, ele não pode viver de intercessão. Um pastor, ele tem que ter comunhão com Deus. Ele tem que ter comunhão com Deus. É o princípio que deve reger um homem de Deus, ter comunhão com Deus, para ser dirigido por Ele e ouvir a voz dEle. É um princípio. Um pastor sem comunhão com Deus é um pastor que vai errar, e é um pastor que está levando as suas ovelhas para o abismo. É isso que acontece para um pastor que não tem comunhão com Deus. Então nós temos que discernir isso. O homem de Deus tem que discernir isso, e ele tem que viver da sua vida perante Deus e pedir, às vezes, que as pessoas orem por ele, para que seja mais amena para que seja mais amena a vida do homem de Deus. Mas depender disso jamais. E muitas pessoas vivem disso, buscando isso, se alicerçando nisso. Você não pode ser assim. Você não pode ser assim. Quando você pedir intercessão por algo na sua vida, que você seja o primeiro a orar por este algo, e não terceirizar a sua oração. Que você seja o primeiro a pedir por este algo. Que Deus, Ele conhece muito bem a sua vida. E se você tem comunhão com Ele, Ele vai ouvir a sua voz. Vamos orar agora, irmãos, em nome de Jesus. Temos aqui alguns pedidos de oração também, crendo que o nosso Deus é poderoso para realizar essa obra nessas vidas também. Eu creio que Deus quer agora derramar poder sobre a sua vida. Ele quer derramar um poder que vai fazer com que você avance. Ele quer derramar um poder que faça você ter vigor para você andar, para você caminhar, para você avançar, para você ir em frente, porque o teu inimigo estará ao teu redor, conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando aquele quem ele possa tragar. Ele vai estar ao teu derredor, só que ele não pode te atacar, que você vai estar alicerçado no poder de Deus. Andar ao derredor não significa que ele vai conseguir te atacar. Então que você tenha essa convicção e fé, para que você vença as suas lutas. Irmãos, Deus quer que você tenha maturidade espiritual. É isso que Deus quer. Deus quer que você cresça espiritualmente. Largue de ser menino na fé. Largue de ser menino no poder. Largue de ser menino na unção. Largue de ser menino no conhecimento. Largue de ser menino na experiência. Deus quer que você largue de ser menino, para você viver as coisas dele, grandes, maiores, que ele tem para a tua vida. Porque a luta é difícil. A Bíblia diz, né, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E Jesus olhou, e quando viu isso, ele viu uma multidão ao redor dele, necessitando ali, clamando, precisando de ajuda. Ele falou isso: a seara é grande e poucos são os ceifeiros, né? E ele falou: orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua seara. A seara está necessitando de pessoas sérias, comprometidas, cheias de unção, cheias de poder, cheias de fé, para que as pessoas que estão necessitando não sofram, para que as pessoas que estão ali, né, coagidas, dominadas pelo diabo, não sofram mais e se libertem na presença de Deus. Muito se fala e pouco se age. Que você hoje tome posição e deseje e queira e faça, porque falar, pelo muito falar, a Bíblia diz, nós não seremos ouvidos. Nós não seremos ouvidos pelo nosso muito falar. Que você possa, né, agir ao invés de falar, para que a glória de Deus se manifeste em você. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu vejo aqui grandes obreiros de Deus. Não tem ninguém nessa casa aqui hoje. Não tem ninguém aqui hoje que Deus não tenha escolhido para ouvir essa palavra. Não tem ninguém aqui hoje que veio aqui por acaso. Deus, Ele está mostrando a verdade dEle, porque você é alguém que Deus tem interesse que seja usado por esse, com poder e autoridade, não ali, né, de vez em quando, né. Deus tem interesse em que você seja preparado para você ser um abençoador. Para você ser um abençoador, na verdade, não na mentira, naquilo que tem poder, naquilo que tem poder, naquilo que tem poder, que é esse livro aqui, e não nas ilusões do mundo, nos sonhos do mundo, e não naquilo que o homem inventou, e não naquilo que alguém disse. Essa é a verdade de Deus para a sua vida, e Deus quer te usar. Não fuja. Não fuja de Nínive. Você vai encontrar um grande peixe pelo caminho. E o grande peixe vai te engolir. E você vai passar medo. E você vai ter que ir do mesmo jeito. Coloque-se na presença de Deus agora. Eu vou abençoar a sua vida.